Prefeito Rafael Greca entra na próxima semana, no último mês do terceiro mandato, como prefeito de Curitiba, aprovado por 3 a cada 4 curitibanos. Segundo pesquisa do Paraná Pesquisas, Greca foi responsável por conduzir trabalhos importantes à frente da cidade nos últimos 8 anos. Entre eles, o saneamento fiscal da prefeitura, o enfrentamento da pandemia da Covid-19, a conclusão das obras da Linha Verde e o aprimoramento da zeladoria municipal. Mas a gestão não passa imune às críticas, apontamentos em relação ao elevado déficit de vagas em creches, o gasto excessivo com transporte coletivo ou ainda a relação com os servidores municipais são algumas das reclamações de quem acredita que os mandatos poderiam ter sido melhores. Para responder esses questionamentos e também fazer um balanço dos últimos 8 anos em frente à prefeitura, a gente conversa agora ao vivo com o prefeito de Curitiba, Rafael Greca. Muito bom dia, prefeito. Muito obrigada pela
bom
presença.
Bom dia, Juliana. Bom dia, David. E bom dia para os rádio ouvintes da Band News. É com alegria que eu me dirijo a vocês, dizendo que a casa está arrumada, a missão está cumprida e cada coisa está no seu lugar. Com relação à falta de vagas de creche, eu quero dizer que nós temos 10 mil vagas abertas já para o próximo ano, além das milhares que nós já temos em todas as creches que a cidade já tem. Todos os anos nascem crianças e todos os anos as pessoas querem vaga de creche. Agora, nós oferecemos um número extraordinário de vagas. 12 mil novas vagas eu ofereci na minha gestão. E com mais 10 mil vão ser 22 mil. Agora, o preço do transporte foi destruído, essa falácia foi destruída na eleição. A nossa opositora foi pulverizada porque falou que era mais barato, que era preciso ser mais barata a passagem para o Batel do que para o Tatuquara. Toda a periferia votou no Eduardo Pimentel e fulminou essa senhora desinformada.
Prefeito, a gente vai avançar em todos esses assuntos. Claro, trouxemos aqui apenas uns primeiros direcionamentos em relação ao que a gente pretende tratar nessa entrevista e agradecendo, claro, gentilmente, a sua presença e a disposição do tempo de falar aqui com os nossos ouvintes, prefeito. O senhor foi o único a cumprir 3 mandatos no comando da cidade.
Não, antes de mim, o Jaime Lerner também. Só que ele nunca foi eleito.
Ele foi eleito
só uma vez.
Ele foi eleito uma vez só porque ele era indicado, né? Sim. Antes, no regime da ditadura militar, o prefeito não era escolhido pela população, mas era indicado pelo comando militar, e assim aconteceu nos 2 primeiros mandatos do Jaime Lerner.
Depois ele ganhou nos 12 dias, com a campanha do Coração Curitibano, que eu chefiei.
Exatamente, é uma campanha que é inclusive um case de publicidade, a gente já mencionou inclusive essa campanha num dos boletins aqui da Larissa Biscaia, mas o senhor é o único eleito 3 vezes e que cumpre por 3 vezes o mandato. O senhor acredita que é o político que mais fez pelo município por ter tido a oportunidade de chefiar o município por 3 vezes? E o que nesses 12 anos de mandato, contabilizando os 2 últimos e os 4 primeiros, o que o senhor não conseguiu fazer e que o senhor lamenta por não ter conseguido fazer?
Eu agradeço a sua elogiosa referência, mas eu quero dizer que eu não me acho a última gengibirra gelada do mundo. Eu adoro Curitiba.
Posso usar essa ou não? Nas próximas, a última gengibirra gelada do mundo.
Sim, porque não é Coca-Cola, é uma coisa imperialista.
Eu vou fazer a referência.
Eu sou curitibano.
Eu vou fazer a referência ao prefeito sempre, mas eu vou adotar essa no meu vocabulário. Eu gostei. Sou um amante da gengibirra também.
Eu também sou. É a nossa champanhe curitibana. Nós, quando chegamos na prefeitura agora, a última vez, nós estávamos tão falidos que nas recepções, nos coquetéis, não podíamos oferecer champanhe. Então Margarita, que era muito criativa, disse: champanhe em Curitiba é gengibirra. Ah. Vamos oferecer em taça de champanhe gengibirra gelada.
Boa ideia.
Boa ideia. Bom, e assim brindamos ao futuro de Curitiba. E fizemos propaganda para o Hugo Cine também.
Bom, pode anunciar na rádio também, se quiser, viu, Hugo?
Tá à disposição. Nilo Cine vem anunciar na Band News.
Fica a dica.
Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, eu procurei fazer o melhor. O amor é a condição da missão. Eu encontrei a cidade estraçalhada. Nós tínhamos 2 bilhões em dívidas não pagas, nós tínhamos insolvência fiscal, nós tínhamos letra C de CAPAG, que é o índice indicador da capacidade de endividamento das cidades brasileiras, nós tínhamos a Previdência Social atrasada em 600 milhões, estavam devendo para os funcionários. Tínhamos vários planos de cargos e salários que não se podiam cumprir, que não se realizariam nunca, que viraram, assim, uma falácia. Aliás, nem os professores acreditavam nisso, nem os sindicalistas, porque tudo o que prometeram não se materializou e não votaram nele também, no que prometeu e não fez. Bom, tanto que ele perdeu a eleição para mim. O que nós vimos foi uma Curitiba com 4 mil reais em caixa no dia que eu cheguei. E vimos uma cidade arrasada. Eu fui para o hospital depois de ter a trombose de susto, daí arrumei com o Zonta dinheiro para pagar a ração dos animais do zoológico. Eu tinha pesadelos de pensar na girafa do zoológico morrendo de fome ou nos bichos todos morrendo de fome e as criancinhas todas chorando. Daí eu também vi a prefeitura muito estraçalhada, os ônibus pegavam fogo, o ônibus que subia a Rua Brigadeiro Franco vindo lá da periferia da cidade pegava fogo ou às vezes parava e na ladeira da Brigadeiro Franco o povo descia e empurrava. Esse sucateamento do transporte coletivo assustava. E o povo tinha entendido que não adiantava discursar, que era preciso fazer. Então eu procurei fazer bem feito o meu ofício de prefeito, por isso a recuperação de Curitiba. Foi genial a presença do secretário Vitor Pupi comigo, que foi o secretário do Plano de Recuperação de Curitiba. E também o do extraordinário secretário de governo de Curitiba, o Luiz Fernando Jamur, que tem me ajudado até hoje, que foi presidente do IPUC e ex-secretário de governo. A Marilza do Carmo Dias entrou na área do meio ambiente. Eu saí do hospital e ordenei uma lavagem de todos os calçadões de Curitiba. Os nossos companheiros da Cavo pegaram no escovão, no sabão em pó ou no detergente, na água de reuso, e o presidente da Associação Comercial foi comigo e nós começamos lavando o calçadão da Rua 15 até a Boca Maldita, e daí no Largo da Ordem, e daí por toda a cidade, um trabalho que nunca mais parou. Hoje de manhã, eu estava no Largo da Ordem, fui ver a obra da Igreja da Ordem, que está sendo restaurada e que vai ser reinaugurada no próximo dia 12 de dezembro, a Igreja de 1737, e a Árvore da Vida da Prefeitura, que é de sálvias, colhidas do horto municipal, estava sendo regada por um caminhão-pipa com água de reuso. Nesse momento eu tive a certeza de que eu fiz direito o meu ofício de prefeito e o meu coração de prefeito se encheu de alegria de ver Curitiba bem cuidada. E não é só no centro. Vão para o Tatuquara, vão para o bairro novo da Cachimba, onde há o maior processo socioambiental do país em construção, vão para o outro extremo da cidade, na beira do rio Atuba, na Vila Divino, onde nós também estamos fazendo casas populares. Pensem que agora nós temos Fundo Municipal de Habitação, que, de novo, sem depender do Minha Casa Minha Vida ou do governo federal, pode fazer casas populares através da Coab. Então, eu não vou. Se você ligar a minha primeira aqui, eu não paro mais de falar. Então, eu vou ficar quieto, vou respirar para vocês me fazerem perguntas.
Vamos lá, então, prefeito. Bom, desde a década de 90, pelo menos, a cada período de campanha eleitoral se fala sobre metrô em Curitiba. O senhor já falou várias vezes, em várias ocasiões, que é contra esse modal, que Curitiba não precisa de metrô. Agora, o meu questionamento é...
Curitiba já tem metrô, só que é o metrô inteligente, não é enterrado, não é coisa de tatu que morre cavucando.
Agora, minha pergunta é, o valor que é investido, que tem sido investido, por exemplo, no projeto do novo Inter 2, é muito diferente do que seria gasto num metrô subterrâneo?
Claro que sim, é 1000 vezes menos.
E a eficiência? Qual
seja,
a avaliação?
Seja, 1 quilômetro de metrô... Se 1 quilômetro de metrô custa 1000, isso é dado da Associação Internacional de Transporte. É, por isso, 196 cidades, mesmo umas que já têm metrô, passaram a fazer corredores BRT. Ontem acabou em Curitiba, no Parque Barigui, um seminário internacional de transportes. Eu fui homenageado pela Associação Internacional de Transportes. O diretor, que tinha até um nome árabe, o primeiro nome era Mohammed, é da Tunísia, veio me cumprimentar falando em inglês com sotaque árabe. Até Tunis tem corredor de transporte, Marrocos tem corredor de transporte. E as grandes cidades do mundo também têm. Até o Jaime Lerner fez um esboço de linha de ligeirinho lá em Manhattan, em Nova York. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: se 1 quilômetro de metrô custa 1000, 1 quilômetro de veículo leve sobre trilhos custa 100, e 1 quilômetro de BRT, como esse que você acha tão caro, do BRT 2, do Inter 2, custa 1. Porque esse dinheiro que eu arranjei e que o BID me dá sempre, porque é o dinheiro mais sustentável, vai me permitir... Eu já estou entregando, entreguei lá no Capão da Embuia, estou entregando na zona do Xaxim, e depois vai avançar para a região da Santa Quitéria e depois para a região do centro. É um anel Inter 2 de 38... quilômetros, com 28 bairros de Curitiba contemplados.
Mas o senhor não acredita que...
Eu convido a senhorita para ir, a senhora para andar nas ruas do Xaxim, que já são de concreto armado, e nas ruas do Capão da Embuia, que já são de concreto armado. Ponham na cabeça, eu sou engenheiro.
Mas eu acho que...
O dono da rádio também é engenheiro e bom engenheiro. Ponham na cabeça que um piso de cimento armado nunca mais vai ter manutenção. E também ponham na cabeça na grande solução que é o ir e vir com semáforos inteligentes, com uma canaleta exclusiva para o ônibus expresso. Você percorre os 18 quilômetros entre a Santa Cândida e o Pinheirinho em 45 a 50 minutos. Você pode ir e vir em menos de 2 horas da Santa Cândida ao Pinheirinho e do Pinheirinho à Santa Cândida. Você vai poder ir mais rápido, muito mais rápido, da Fazenda Rio Grande ao terminal de Colombo. Essa visão do metrô é uma visão do século XIX. O metrô de Buenos Aires é do século XIX, o metrô de Londres é do século XIX, o metrô de Paris é do século XIX. Você é uma repórter da cidade mais inteligente e inovadora do mundo, você tira isso da cabeça.
Mas todas essas grandes capitais têm metrô, têm ônibus, mas têm metrô também.
Mas estão deixando o metrô para ir de VLT, de BRT. Inclusive, em Barcelona, o grande investimento de transporte, eu estive agora, é todo ele de BRT e também a VLT, quando as cidades têm dinheiro para pagar o VLT ou o transporte ferroviário. Isso também está acontecendo nas cidades do Oriente Médio. Doha e Dubai estão investindo em canaletas exclusivas.
Eu acho, prefeito, que essa é uma... A gente faz essas perguntas e traz esses temas para discutir com o senhor, pensando também naquele ouvinte que não é letrado na engenharia,
que não conhece o montante de valores. Aos que querem ter metrô, que pensem num túnel, num buracão, vindo do Pinheirinho até a Água Verde, que de repente esbarra com o rio Água Verde subterrâneo na rua Santa Catarina. Todos iam afogar sua ignorância em minutos.
Prefeito, ainda seguindo com os assuntos e seguindo com os direcionamentos em relação ao que a gente quer tratar aqui hoje, assim como aconteceu na primeira vez que o senhor passou pela prefeitura, o senhor deixa o executivo nas mãos de um indicado, ou seja, fez o trabalho, indicou o Eduardo Pimentel. Em 1997 foi Cássio Taniguchi o escolhido do senhor. Nesse ano, Eduardo Pimentel. Passado o período eleitoral e a etiqueta necessária para o período eleitoral, quem é Eduardo Pimentel para o senhor? Como foi o processo da escolha do nome dele e como que o senhor avalia os primeiros nomes que ele escolheu para conduzir o secretariado?
O Eduardo Pimentel é um jovem curitibano de 40 anos, casado com a Paula Mocelin, é neto do governador Paulo Pimentel, que nós conhecemos, eu conheço desde menino, porque o pai dele, o meu pai, foi diretor de planejamento do DR e trabalhou com o Paulo Pimentel, então eu frequentava a casa do Paulo Pimentel. É gente muito boa, muito trabalhadora e muito honesta. O Eduardo foi escolhido pela minha Margarita entre os vários jovens que poderiam ser o meu vice-prefeito ou a vice-prefeita. E a Margarita escolheu o Eduardo pelo seu olhar. A Margarita olhou fundo para os olhos dele e anteviu nele um excelente caráter. E isso se demonstrou daquele dia em que ela o conheceu, no nosso comitê eleitoral, em 2016, até o dia em que ele, junto comigo, nos despedimos da Margarita no Hospital Marcelino Champagnat, no momento em que ela morreu. Ele estava comigo. Ele é um filhão, um amigo meu e da Margarita. Mas mais do que isso, ele é muito gentil, ele é muito cortês, ele é muito antenado, ele é muito cumpridor dos deveres. Ele é batizado e casado na Igreja Católica. Casou na Igreja São Francisco de Paula, ali na Saldanha Marinho. Mas ele tem o maior número de horas de cultos evangélicos da face da terra. Para poder ganhar a simpatia de toda a cidade, ele frequentou todos os cultos evangélicos possíveis de Curitiba durante 8 anos. Ele tem grandes amigos entre os pastores de denominação evangélica. Também os tem entre as pessoas de religião de matriz africana, os tem entre as pessoas que congregam na maçonaria. Ele foi um grande voluntário das mesas solidárias. Ele me ajudou de maneira incomensurável no momento terrível da pandemia. Ele fez também um grande trabalho de articulação na minha reeleição em 2020 e na região metropolitana de Curitiba, de maneira que ele é adorado pelos prefeitos metropolitanos. Tanto que ele teve um comitê metropolitano conduzido pelos prefeitos do entorno de Curitiba. O Eduardo Pimentel serviu no SEASA, na Fundação Cultural de Curitiba, no Palácio do Governo, e serviu ao meu lado na condição de vice-prefeito. Não houve ocasião em que eu passasse o governo, e eu viajei muito pouco nesses meus 2 últimos mandatos, porque houve o processo da pandemia, houve o processo da doença da Margarita, mas houve também o fato da cidade não ter dinheiro, então eu procurava não ir. Eu fazia muitas reuniões internacionais por teleconferência. Inclusive, eu consegui esse prêmio de cidade, de comunidade mais inteligente do mundo, conversando com os mentores do prêmio, que ficavam entre o Canadá e Nova York, entre a China e a Europa, conversando através da internet. Barcelona, nós conseguimos falar muito também pela internet, mas nós trouxemos a Feira de Barcelona e o certame, a Exposição Mundial de Inovação para Barcelona, mas isso foi por conta do charme da Margarita, que falava catalão como quem falava português, e os catalães chegaram aqui, a Margarita os recebeu em catalão, dizendo bem-venguts. Eles vendo uma moça curitibana, mulher do prefeito, falando um catalão perfeito, ficaram dizendo o lugar para vir é Curitiba. Então, nós trabalhamos muito nesse processo da inovação. Mas o surpreendente foi que nós ganhamos prêmio até em Seul, prêmio na Coreia. E a minha mulher não fala coreano, nem eu, nem o Eduardo. Mas recentemente o Dario Paixão, que é o presidente da Agência Curitiba de Inovação, fez um périplo à altura da idade dele, né? Saiu num dia, passou 2 dias no avião, no terceiro dia recebeu o prêmio em Seul, no quarto foi visitar as autoridades e o prefeito de Seul, no quinto subiu de novo no avião e daí em 3 dias voltou para votar no Eduardo. Eu, se fizesse uma viagem de 10, morria. Então, é muito interessante nós termos criado uma geração de curitibinhas, como é o caso do Dario Paixão, que foi o meu intérprete no Dia Mundial do Habitat em 1995. Ele era o meu tradutor, o tradutor da Margarita e do Fernando Henrique para todas as delegações estrangeiras que estiveram aqui já em 1995. O Eduardo Pimentel é dessa geração do Dario, é a geração dos inovadores, e que são as crianças do Farol do Saber, aquelas que nas escolas públicas de Curitiba aprenderam a mexer com a internet desde 1993 e que hoje dominam os livros, a informática, mas mais do que isso, dominam a curitibanidade.
Prefeito, aproveitando esse gancho da Curitiba do futuro, esse cenário político do futuro aqui da capital, nos bastidores do mundo político sempre se dizia que o senhor era contra uma aliança com o PL de Bolsonaro, ainda que não tenha de fato falado abertamente sobre isso, mas muito por conta das posições relacionadas à vacina, por exemplo, contra a Covid-19, as fake news que surgiram naquele momento tão crítico de saúde pública no Brasil. Como que o senhor avalia essa parceria que foi construída para eleger o prefeito agora, o novo prefeito Pimentel, trazendo, por exemplo, o nome de Paulo Martins como vice, enfim, essa construção que foi feita nos últimos meses?
Vamos começar de trás para frente. O Paulo Martins me ajudou, eu prefeito, arrumando verbas para o Instituto de Cardiologia do Hospital Cajuru. O Paulo Martins é um católico como eu, só que ele é de linha mais conservadora, eu sou mais ligado no pensamento do Papa Francisco, como era no pensamento de sua santidade o Papa São João Paulo II, na ideia de que o que nos falta, o que nos sobra, falta na casa dos pobres. Mas o Paulo Martins trouxe esse dinheiro e também ele me ajudou a resolver a equação da Previdência Social de Curitiba, quando ele fez a intermediação com o então ministro Rogério Marinho para fazer resolver a questão da Previdência de Curitiba contra o ranço sindicalista que na era anterior, na era Fruite, tinha colocado a Previdência de Curitiba no vermelho. Então eu tinha já um precedente de conhecê-lo. mas eu nunca entrei nas alianças que formaram a eleição. Eu entrei sempre na ideia de que o meu partido é Curitiba, de que o meu horizonte é Curitiba, de que o meu dever é trabalhar por Curitiba e que tudo o que se fizer em Curitiba, seja à direita ou à esquerda, concorre para o meu coração curitibano, para o centro. Eu aprendi isso com o Jaime Lerner, que tinha sido um prefeito nomeado pela ditadura, mas que foi capaz de trazer para o Teatro Paiol o grande Darcy Ribeiro, o autor da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o vice do Brizola, o senador do PDT. O Darcy Ribeiro se tornou meu amigo, convidado pelo Jaime Lerner. O Jaime Lerner também trouxe para Curitiba o Betinho, o irmão do Enfio, e trouxe a Fernanda Montenegro, e trouxe os maiores luminares do pensamento que a nossa geração aprendeu a conhecer através do Teatro Paiol, aquilo que o Jaime Lerner chamava de parcerias impossíveis. Então, veja, para quem é inteligente, não existe esquerda ou direita. Existe luz ou trevas? Existe entendimento e esclarecimento ou existe escuridão? O episódio da vacina infelicitou, infelizmente, o governo do presidente Bolsonaro. Porque se havia algumas medidas que ele estava tomando que eram acertadas economicamente para fazer a economia fluir, através, sobremaneira, do ministro Paulo Guedes, que não é um homem ignorante, é um homem bem inteligente, ele resvalou pro negacionismo, pro terraplanismo e para a negação da possibilidade da vacina. Agora, o paradoxo, Juliana, o paradoxo é que este Bolsonaro que pagou as vacinas foi contra as vacinas. É uma coisa que eu jamais entendi. Como é que uma pessoa paga as vacinas através do excelente trabalho da Nise da Silveira, que hoje é a ministra da Saúde do Brasil, pelo Instituto Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro, que muito nos ajudou na pandemia, e que foi capaz, inclusive, eu também gostava muito do Mandetta, ele é meu amigo, Mandetta, até hoje. Eu trouxe o Mandetta a Curitiba, eu fiquei encantado com a inteligência dele e, de repente, para nossa tristeza e surpresa, nós vimos o Mandetta sendo crucificado numa fogueira de ignorância naquele cercadinho da porta do Palácio do Planalto. Então, a minha visão não é... Não, para mim não existe PL ou PSD, não existe PSC, não existem partidos. Para mim existe uma única coisa, a obrigação de fazer o bem para Curitiba. E a construção de um governo municipal, por óbvio, tem que ter todas as ideologias que concorram juntas por um propósito único, que é o nosso programa de governo. O vice-prefeito e futuro secretário de Indústria e Comércio da cidade não me faz mal algum.
Prefeito, o senhor fala em filiação partidária, o senhor se elegeu pela segunda vez como prefeito da capital por um partido que pode ser considerado nanico, depois o senhor migra para o PSD...
Não nanico, microscópico.
Microscópico, muito bem. E aí o senhor migra para o PSD, agora do governador Ratinho Júnior, vai assumir, provavelmente, já disse isso inclusive aqui na Band News, uma secretaria no governo do estado, e se projetam, ao menos as pesquisas fazem isso, e aí é o trabalho do pesquisador buscar os nomes, se projeta o nome do senhor como um provável sucessor ao próprio Ratinho Júnior. Como que o senhor vê essa possibilidade? O senhor tem interesse nessa possibilidade, especialmente diante do partido onde o senhor está aqui? Estão os grandes nomes da política do Paraná, que também ostentam essa mesma pretensão, ou seja, serem escolhidos pelo partido para se candidatarem ao governo do estado.
Com a naturalidade do meu coração e meu pensamento democrático.
O senhor quer ser governador?
Claro que sim. Quem que não há de querer governar a terra onde nasceu? Eu sou uma das expressões modernas do paranismo, a doutrina do Alfredo Romário Martins, do Lange de Morretes, do Teodoro de Bona, de todas aquelas pessoas que fizeram aquelas esculturas que estão ali no Parque São Lourenço. Aliás, eu fiz um memorial paranista exatamente pensando nisso. Eu também fiz um memorial de Curitiba, no Largo da Ordem, onde nós, para nossa tristeza, fizemos o funeral da Margarita diante de 12 mil a 15 mil pessoas que nos deram o consolo de virem até o Largo da Ordem. A minha visão é que as coisas acontecem se acontecerem. Eu não tenho nenhuma volúpia ou nenhuma vontade de ter entranhas de posse sobre o governo. Agora, tenham certeza, se eu vier a ser abençoado pelo povo com o voto para ser governador, eu terei essência de dádiva. Eu darei ao Paraná o meu melhor, ainda mais agora que não tenho a minha Margarita. Darei ao Paraná toda a dimensão da minha alma paranaense. Eu sou de uma família paranaense. Uma família paranaense que veio de Cananéia com os fundadores do Paraná para Paranaguá. Subiu de Paranaguá para o Porto de Cima. Passou a trabalhar nos engenhos de erva mate. O meu bisavô foi o comendador José Ribeiro de Macedo, paranaense. É um dos homens que, junto com o Barão do Cerro Azul, libertou os escravos em Curitiba ainda antes da Lei Áurea. O meu bisavô fundou a Associação Comercial do Paraná. O meu bisavô morreu de desgosto quando cortaram um pedaço do Paraná na época da questão do contestado, em 1917, porque o Lauro Miller foi mais hábil de fazer com que o oeste de Santa Catarina ficasse para Santa Catarina e não para os paranaenses. Então, tendo esse berço paranista, sendo um personagem que vai se deitar na rua principal do cemitério de Curitiba, porque todos os túmulos da família estão lá. Ainda outro dia fui no enterro da Margarita, conheço todo mundo, me dou com todo mundo. O que eu quero dizer, e que também não tendo medo da morte nem de morrer, eu quero dizer que a vida só vale a pena quando ela é vivida intensamente. E ela só vale a pena pelo bem que nós fazemos. Quando nós fazemos o bem, nós existimos. Nos outros dias, nós apenas duramos. De que vale a vida se eu quiser ter? Eu não preciso querer ter, porque eu já nasci na casa de meus pais, já vivi com a minha Margarita, já fiz o meu trabalho profissional. Eu não quero mais, eu não quero ter, eu quero ser. Então, você está me perguntando se eu quero ser governador? Se o povo quiser, me chama que eu vou.
Prefeito, para a gente encerrar a nossa conversa, uma pergunta mais leve, eu sei que é um assunto que o senhor gosta bastante, sobre o Natal. Qual que é a expectativa para o Natal desse ano na cidade?
É uma fusarca, tá? Uma alegria. Eu tenho ido todas as noites nas festas, isso também me consola, porque eu não tenho que chegar em casa sozinho, né? Eu só não tenho a Margarita comigo, mas eu já fui a todos ao espetáculo seguindo o cortejo do Anjo Gabriel no Largo da Ordem, já fui a todos os concertos que pude, fui ver o brilho da estrela na escuridão no bosque da Escola Municipal de Sustentabilidade.
Qual a atração que o prefeito mais gostou?
Por enquanto, do Bosque da Sustentabilidade. Mas também gostei muito da patinação, as curitibinhas patinadoras, que hoje ainda tem no Centro Esportivo da Praça Oswaldo Cruz, que nós acabamos de renovar. Hoje eu vou à ópera. Imagine que luxo ir assistir o La Bohème de Puccini nas ruínas de São Francisco, com a curitibinha Ornella de Luca e o Curitibinha Vittorio Scarpi cantando a ópera, que normalmente era um privilégio de quem ia à ópera em Paris, à ópera em Roma, à ópera em Milão, em São Paulo, no Rio, mas nós nem ópera tínhamos mais, agora temos até orquestra e coro para fazer ópera. E vamos fazer ópera na rua, e vamos fazer ópera de graça, e vamos fazer La Bohème hoje e amanhã, e depois vamos fazer Elixir d'Amore, e depois vamos fazer A Traviata. Vamos brindar Curitiba. O brinde da Traviata curitibana é com gengibirra. Não tem champanhe. Não tem essa história. Mas, além disso, tem roda gigante, carrossel no passeio público, todos os anjos possíveis. Tem tantos atores anjos, tem anjos para todos os gostos. Tem anjos negros, tem anjos brancos, tem anjos polacos, tem anjos japoneses, tem anjos ucranianos. Todas as gentes de Curitiba cantam a alegria da encarnação de Jesus. Mas o importante é que o Natal, além de gerar empregos e renda para encher a cidade de turismo e de turistas como está agora, o Natal vai gerar recursos para sustentar a prefeitura em janeiro e fevereiro, quando esses curitibanos ingratos vão todos para a praia e não ficam aqui pedindo nota fiscal. Eu preciso do Natal, porque senão a cidade não funciona nesses dois meses antes de voltarem todos em março. Bom, além disso, o Natal tem a condição de empregar músicos, atores, cenógrafos, eletricistas, carpinteiros, artesãos, cozinheiros, porque as feiras de Natal também geram emprego e renda, gera um movimento comercial. As famílias, depois dos espetáculos, vão comer pizza, vão jantar, e daí o comércio também funciona. Os hotéis estão todos lotados. Agora, o melhor, vocês vão ver, e eu quero recomendar a todos que estão me ouvindo, vai ser a Catedral da Luz. A Igreja de Nossa Senhora da Luz, onde a Margarita e eu fomos batizados, onde nós nascemos para a fé, vai ser transformada, por leitura de projeção mapeada, num lugar que primeiro começa escuro e depois é todo desenhado nas linhas do edifício. De maneira que o grande arcabouço do edifício será feito de luz, ao som de um coro e de uma orquestra da Anima Musicale, que é dirigida pela Sarita Jacobovski. E o maestro, que é muito cuidadoso, vai fazer um espetáculo de apenas 30 minutos, de maneira que nós possamos fazê-lo três vezes por noite, entre o dia 7 e o dia 13 de dezembro. Por que é só tão pouco tempo? São 21 apresentações, cada uma para 1.000 pessoas, que é o que cabe dentro da catedral. Porque a projeção mapeada é muito cara e tem muita requisição. É como os drones que vão vir domingo de noite no Parque Barigui e que outro dia o governador fez de maneira maravilhosa sobre a cidade. Os drones vão para o Alok agora. Então, se a gente não tiver drone num dia, se chover no domingo de noite, a gente se ferra, não vai ter drone. Mas a catedral não vai chover dentro, porque a catedral não tem goteiras, porque eu arrumei a igreja.
Conversamos com o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, com muitas menções a Cine Gengibirra por aqui, que poderia mandar para nós também brindes de Natal, aceitamos, por que não? Obrigado, prefeito, por sua companhia.
O David quer gengibirra, Nilo Cine, socorro, se esperte.
Manda para nós, gengibirra.
Mande um kit gengibirra para esse povo aqui brindar. Um abração.
Obrigado, prefeito.